pós-punk é o subgênero do rock que talvez mais mereça ser considerado um gênero à parte, assim como normalmente dividem o punk e o metal. O início do pós-punk é considerado de 1978 em diante, mas assim como o punk, que eu considero ter nascido muito antes de 76 e 77, o pós pode ter o seu início cravado um pouco antes. Ele só não levava esse nome de forma popular ainda. Fato é que esse estilo sonoro podemos considerar ser o primeiro ou pioneiro dos rock alternativos, que cresceram com o passar das décadas, e o tal rock alternativo mesmo, né, que realmente explodiu dos anos 90 em diante. E hoje, em pleno 2023, vemos o pós-punk reaparecer de tempos em tempos com bandas que ao menos influenciadas foram por bandas de pós-punk clássicas ou até por soma de ritmos que, quando reproduzidas, se familiarizam facilmente com o pós-punk clássico e letras que conversam exatamente com os ouvintes de forma que todos se sintam representados em diversas situações. Tá, mas como eu poderia resumir um gênero e te fazer entender ou saber o básico disso, já que na década de 2020 ainda vem nascendo bandas que as pessoas e a mídia vêm colocando como pós-punk e que mostram que o gênero continua a se reinventar e experimentar? Não é tão simples, mas vamos começar. O punk começou seu caminho para também ser uma resposta ao rock progressivo e hard rock, que quase sempre pregavam ser algo mais sério e que nem todo mundo conseguia tocar, afinal, precisava de dedicação e, bom, não vou entrar muito nessa polêmica, mas soava até elitista em alguns momentos. E o punk não englobava apenas simplicidade e acessibilidade, envolvia moda e a energia cru, pouca produção também. Mas hoje já é argumentado que MC5 e The Stooges eram as bandas proto-punk, que tinham muito de energia e sonoridade relacionado ao gênero que muitos dizem ter nascido anos depois. A vanguarda pós-punk via o caminho aberto pelo punk, mas trilhou sua própria estrada, como a ideia imperativa de mudança permanente, mas também de não se limitar em 3-4 acordes. Músicas de duração sempre baixa e nos instrumentos, guitarra, baixo e bateria. Além de suas letras não retratarem apenas o tema política, o pós-punk aborda sentimentos pessoais, alienação das cidades grandes e suas fábricas, desejos pessoais, enfim, levando a revolução musical em frente e, claro, abordar qualquer tema em suas composições. Isso ainda trazendo a possibilidade de incluir a mistura de seu som com música eletrônica, abraçar outros gêneros como reggae, jazz, psicodelia e muito mais. Outro lado importante de ser conversado no episódio de hoje é que o pós desse estilo não vem de após o punk. Tipo, depois do punk vem de muito além do punk, de abordar mais do que apenas o que o punk trazia. O que ajuda até em dizer que não é porque o punk foi popularizado em 77 que as bandas de pós-punk são obrigatoriamente de depois dessa época. Até porque Devo, Talking Heads e Silks and the Benches são bandas que em 76 e 77 já estavam se apresentando. Eu já vi muita gente falar que o pós-punk vem de ser após o punk, então eu achei necessário fazer cair essa desinformação nesse programa. E aí galera, eu sou o Bruno Fonseca, faço parte do Noisecast e hoje está começando aí mais um grande noise, um grande episódio aí pra gente, 10 discos para entender o pós-punk. E antes da gente começar esse programa, eu peço para que você siga o @noisecast_ no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Lá a gente sempre fala de novidades e lançamentos do mundo da música. É sempre por lá também que a gente sempre pega quais artistas e quais bandas vocês querem que a gente acabe trazendo mais aqui no Noisecast. A gente sempre coloca, inclusive, votações para vocês escolherem os temas que a gente acaba colocando aqui no ar no nosso podcast. Além disso, também estamos no TikTok, só pesquisar lá Noisecast, que a gente sempre está fazendo curiosidades e trazendo informações do mundo da música. E, para quem quiser também, eu sou o @BrunoFonsecaXX lá pelo Instagram. E para finalizar, nesse quesito de pedidos, Também quero indicar vocês aí para que compartilhe a palavra do Narescast, esse episódio mesmo aí. Certamente você que escutar até o final vai gostar bastante desse episódio e pode, né, seguir aí vendo tanto de conteúdo que o Narescast já fez. E é claro, compartilhe com seus amigos, com a pessoa que você acha que pode gostar deste episódio, enfim, do Narescast. Então vamos seguir aí então, né, conversando sobre os 10 discos para entender o pós-punk. Esse grande quadro do Noise aí que está entre os meus favoritos de produzir aqui pelo Noisecast. Depois dessa introdução rápida sobre o pós-punk, vamos de fato ao conteúdo principal do episódio desse Noise. Eu devo começar aqui puxando exatamente para você entender melhor o pós-punk, o que faz começar a ter noção dos momentos em que a música ia se desenvolvendo e abrindo portas para o pós-punk na época inicial dele. Provavelmente em algum momento você pode pensar: ah, por que então que não citou tal ou a tal banda? Mas segue a minha linha de pensamento. Todos devem concordar no final e ver que, ainda mais sendo pós-punk, 10 discos é muito pouco, mas aqui já terá um belo guia para entender o pós-punk. E daqui em diante, seguir os traços que mais te interessar e quiser se aprofundar mais. Afinal, em meio a algum disco, provavelmente eu devo citar outra banda para melhor abordar características que precisam ser conversadas, pois são frequentemente linkadas ao gênero musical desde o início. De onde veio os primórdios do pós-punk além do punk? Primeiro disco, Mark Moon, Television. Músicas longas que dão espaço à experimentação, guitarras dissonantes e noise. Além de ser a base e inspiração inicial de Talking Heads e Blondie, grandes bandas que espalharam o New Wave e pós-punk por Nova York e todos os Estados Unidos. Mark Moon é com frequência considerado o melhor disco americano dos anos 70, o melhor disco de punk ou coisas do gênero, porque a banda não se prendeu ao simples. Aqui temos guitarras mais bem elaboradas, não são só três acordes e músicas de 2 minutos. O hino do disco tem mais de 5 minutos, por exemplo. E a tal dissonância é algo que na época não era muito comum, mas foi bem única com Television. Por exemplo, em Elevation você consegue sentir a união de dois instrumentos fazendo coisas bem diferentes e se complementando, além de Mark Moon. Enfim, muito além do punk. Disco 2, The Idiot, Iggy Pop. Claro que Iggy Pop foi um artista mais colocado ao protopunk historicamente, e acho que isso tem total sentido mesmo. Porém, ao decorrer da década de 70, Iggy Pop foi se definhando à base de drogas e álcool a ponto de ninguém mais acreditar nele e dar poucos anos de vida ao nosso rei. Uma pessoa acreditou em Iggy, uma pessoa estava de mudança para Berlim e levou o Iggy. O nome dessa pessoa é David Bowie, que ao levar Iggy Pop para a Europa, também para se livrar um pouco desse período conturbado de drogas, escreveu ótimos discos e produziu o primeiro trabalho de Iggy Pop como artista solo. The Idiot foi lançado em março de 77, no ápice do punk, que Iggy ajudou a ser inspirado. Só que talvez querer novos ares, talvez pelo seu amigo sempre estar à frente da época, Iggy avançou o que viria a se popularizar nos anos seguintes. O pós-punk estava ali. Mas The Idiot não é apenas um disco pós-punk, o que certamente foi dito como uma influência muito mais do que nos primeiros anos do novo estilo que seria explorado. O uso de pianos, baladas, letras do cotidiano e que não tinham a pauta clássica punk de punho político, além de uma performance em letra e instrumental onde o tempo é estendido e melhor aproveitado. São referências básicas das bandas do pós-punk, onde elas poderiam e iriam explorar. Não bastasse tudo isso, uma banda básica quando se fala de pós-punk teve muita inspiração em Iggy, em The Idiot e Lust for Life. Mesmo que isso não fosse claro em sonoridade. Joy Division é aquela banda que veio fortemente influenciada de bandas anteriores ao pós-punk, mas foi quem basicamente iniciou de fato o gênero para muitos, E como é uma banda básica no assunto, não tinha como guardar ela para depois. Porém, agora é só um aperitivo. Ian Curtis, vocalista da banda, adorava Iggy e, infelizmente, numa das mortes mais precoces e arrasadoras da música, sem dúvida, no fatídico momento de enforcamento que Ian tirou sua própria vida, ele deixou ao fundo sendo tocado o vinil deste álbum básico para seus últimos momentos de vida. Pois é, The Idiot foi escolhido pelo Ian e, enfim, este é só um lado um pouco mais sombrio do quanto realmente The Idiot do Iggy Pop sempre esteve ligado ao pós-punk em momentos excelentes e outros bem complicados e tristes. Disco 3, Chairs Missing, Wire. A transição entre punk e o pós-punk tem como suprassumo e bem palatável os discos de 77 a 79 do Wire, banda com integrantes da Escola de Artes de Watford, abençoada por Brian Eno. Seu primeiro trabalho é o mais emblemático, o Pink Flag, mas acredito que o segundo disco realmente é mais um álbum que permite você entender a essência do punk sendo explorada e transformada em pós-punk, com guitarras dissonantes, baixo e principalmente o uso de sintetizadores, que ajudou a se destacar um clima sombrio, dando mais espaços para texturas e efeitos. Alguns princípios na formação de sonoridade que a banda teve era não incluir solos. Se não tiver o que dizer, não fale. Sem clichês, sem americanização. Isso, somado aos espaços criados pelos synths, caiu como uma luva. E já vou até usar aqui um argumento do porquê não cabe como um disco para entender o pós-punk. Um disco do Velvet Underground, uma das principais influências para o Wire, era o Velvet. E convenhamos que é melhor trazer ligações maiores ao pós-punk aqui. Enfim. Graham Lewis era o principal compositor do Wire, e nesse disco, algumas letras eram quase mórbidas. Somando as músicas mais lentas, fez com que muito do que veio depois, além do pós-punk, veio de Chairs Missing. Daqui certamente vieram os primeiros passos de Joy Division, Silk in the Benches, Bauhaus e The Cure, além de ser uma banda base do synth-punk também. Discos base do pós-punk. Disco 4, Anal Pleasures, Joy Division. Para o pós-punk, em uma palavra, básico. Esse é o trecho do episódio que eu fiquei meio sem referência de por onde seguir. O que ainda não foi dito sobre este álbum? Então, nada do que eu disser será novo. Logo, talvez seja o momento mais curto falando dos discos de pós-punk para você entender. Mas, se você está ouvindo este programa e a fim de selecionar apenas um para ouvir ou começar a escutar as seleções de hoje, este é a minha escolha. Quase tudo conhecido como pós-punk ou veio daqui ou teve forte influência desse disco. Climas gélidos, letras com um emocional carregado de sentimentos dark, introspectivos, dores e muitas vezes traços de depressão mascarados pela bela escrita de Ian. Além de ter um instrumento que talvez seja o mais marcante do gênero e suas principais bandas, o baixo. E o baixo do Joy Division é uma marca registrada. Até hoje, muitos se inspiram em Peter Hook, que tem um timbre inconfundível tirado de seu instrumento. Outro elemento marcante para o som frio e taciturno onde o Anal Pleasures possui é o uso de elementos eletrônicos em algumas faixas. Mesmo sendo algo meio primitivo para a música, ainda mais para o pós-punk. O krautrock ainda estava no início quando o Quarteto de Manchester decidiu tentar incluir algumas baterias eletrônicas para climatizar seu primeiro disco, e é algo que vai mexer bastante com a criatividade de bandas que surgiram depois disso. É impossível não notar a importância de X Lost Control, por exemplo, para o pós-punk e os subgêneros que se revelam a partir dele. quinto disco, The Scream, Silks and the Banshees. Certo, mas um disco básico, essencial em diversos âmbitos para o pós-punk. Temos uma mulher líder da banda, e isso é algo a se destacar de cara, pois é uma quebra de paradigmas mulher à frente de uma banda. E a partir de Silks abrir a porta, começaram a surgir diversas outras bandas com mulheres entre integrantes, mostrando que o mundo machista do rock dentro do pós-punk seria menor, um grande movimento necessário. Antes dela, talvez só tivemos Joni Mitchell, Pat Smith, Nina Simone e Janis Joplin como mulheres realmente como centro das atenções da mesma forma. A respeito de som em si, influenciou os próprios Joy Division, que acabei de comentar. Silks teve uma banda sendo criada em 76 e a banda excursionou muito sem ter lançado seu primeiro disco por toda a Inglaterra. Ação que ajudou muito na popularização e mobilização do pós-punk. Outro traço importante a ser feito é no quesito gótico. Muito de um som mais obscuro, dark, pode ter sido guiado com maestria com Silks, que trazia um estilo de se vestir que também é facilmente inspiração para quase todo o gótico da época e dos anos seguintes. Eu diria que até hoje, na verdade. Outra grande prova de que esse disco é um dos mais necessários para entender o pós-punk é o fato de que The Cure já abriu alguns shows para Silks, e em um desses shows, a banda ficou sem guitarrista. Robert Smith foi lá e resolveu o problema momentâneo da banda, logo em 79. E eis que Robert Smith se ofereceu a entrar para os Silks and the Banshees tempos depois, em 82. Não só por gostar, mas também para aprender com Silks e sua banda. Eu diria até que a era gótica do The Cure foi altamente guiado pelos passos que a banda viu Silks dar com o passar dos anos. Não tem jeito, The Scream da Silks and the Banshees é a base do goth rock e básico do pós-punk. Sexto disco, Metal Box, Pew. Experimentalismo em um disco é Metal Box. Pew tem John Lydon, que saiu do Sex Pistols e estava a fim de fazer músicas que não se prendiam apenas ao que o Sex Pistols já tinha. E embora o primeiro disco do Pew seja um pouco dentro dos padrões do punk, Metal Box vem com a não pressa em entregar músicas densas. Não só pela duração, mas pela profundidade também. Texturas, fora o clima do álbum, que é algo que lembra até o que a gente trouxe aqui mais cedo. A frieza e opacidade de Anal Pleasures também estão bem presentes. Mas, como eu já falei, de forma menos direta e radiofônica quanto o Quarteto de Manchester. Traços similares ao início da No Wave, o Metal Box também aborda o experimentar coisas numa base sonora ao máximo. Ouvindo Pop Notes ou Car Ring, por exemplo, vocês vão sentir muito do que estou dizendo. Vários subgêneros nasceram e se tornaram gigantescos tendo como base o pós-punk. Então vamos ao capítulo final do episódio de hoje, as diversas faces do pós-punk e suas mutações. Sétimo disco, Germ-Free Adolescents, X-Ray Specs. Teclas, saxofone em meio a um som pós-punk. Ok. Alguns podem argumentar que, na verdade, é um som mais punk do que, de fato, pós. E falando em 78, algumas coisas se misturam, da mesma forma que é misturado o lado new wave e pós-punk. Fato é que as teclas de saxofone não eram utilizadas na simplicidade do punk, e embora o som ainda seja enérgico, é consideravelmente mais comunicável com o pós-punk. São mais variações sonoras e certamente não é tão leve ou coisa do tipo quanto o New Wave. Inclusive, só um parêntese aqui, é por não ser tão leve que preferi escolher o X-Ray Specs do que Blondie. Acho que faz mais sentido tirar Debbie Harry e sua banda e trazer Polystyrene. E como falei em The Scream, aqui temos mais uma banda com uma mulher, mostrando que de fato o pós-punk já começa a abrir lacunas importantes, além da música em si. Acho interessante puxar também que aqui não temos apenas mulher, mas a vocalista, Polly, tem a pele preta, o que traz ainda mais importância e representatividade para a música. Fora que X-Ray Specs ainda tinha em sua formação inicial Laura Logic, tocando saxofone, uma banda com duas mulheres. Outro ponto interessante a se destacar eram as letras da banda que continham um teor anticonsumismo. Então, esse disco acaba sendo bem abrangente e nos evoca os traços do subgênero que cresceu muito ali para a virada dos anos 80 também, que é o New Wave. Oitavo disco, 17 Seconds, The Cure. Feitos de guitarra, synths, letras introspectivas. Já era hora de citar uma das bandas mais conhecidas do pós-punk, não é mesmo? E uma das minhas maiores dúvidas desse programa foi: qual disco do The Cure seria melhor para entender o pós-punk? E quando cheguei a apenas dois trabalhos de estúdio da banda, optei por pegar um para cá e dissecar o outro, em muito breve. Selecionei 17 Seconds e não é por uma música, é o primeiro disco do The Cure que entra de cabeça no pós-punk e entra num lado mais dark, mais introspectivo, depressivo e em alguns momentos taciturno, gélido e recluso. Essas características, somadas ao uso de pedais de guitarra que evocam e aprofundam tais sensações, acho que em um de seus primeiros momentos foram com o Robert Smith acionando o flanger. Além de um belo trabalho de synths e baterias eletrônicas, que talvez por levar referência de Joy Division e Six in the Benches, parece algo mais diversificado e explorado para trazer todas essas sensações e climatizações. Acredito que The Cure trazer no conjunto da obra sons mais atmosféricos e em alguns momentos ambientais, que para mim tornam o 70 Seconds básico para o pós-punk e essencial para o gótico e quem sabe até um lado dos primórdios da Dark Wave. Nono disco, Entertainment, Gang of Four. O minimalismo, dance punk e rock alternativo. O instrumento que normalmente mais dança e se destaca no pós-punk, muitas vezes, é o baixo. Mas, muitas vezes, a guitarra que nesse estilo tem quase como regra não conter solo, brilha na criatividade de seus riffs que brilham. E o Gang of Four foi um dos que melhores demonstraram isso. E hoje podemos afirmar que são uma referência do minimalismo e pós-punk dançante, que futuramente acabou sendo redescoberto e virando referência básica das bandas de indie rock 2000, tanto quanto o Television e Mark Moon. Guitarras dissonantes, muito bem exploradas e de forma simples, é um brilho que Entertainment traz e quando reparamos na cozinha que são essenciais, a gente vê um som do pós-punk tão bem finalizado que até hoje esse disco é um dos mais amados da música alternativa. Gang of Four com esse disco, que além das características sonoras ainda abordava em suas letras para diversos lados, inclusive sobre o cotidiano. Somando todas essas informações, podemos dizer que Entertainment foi muito importante para subgêneros seguintes como dance punk e rock alternativo. Décimo disco, Heaven Up Here, Echo and the Bunnymen. Jangle pop, psicodelismo somados ao post-punk. Como assim a lista não terá um disco dos Smiths? Calma, gente. The Smiths pode ter sido os mais influentes e marcantes no que vou abordar agora, mas isso não significa que foram os precursores e que dá para entender a essência tão perfeitamente quanto os Bunnymen. Vamos lá, agora vamos falar de Jangle Pop, uma faceta muito marcante que muitas vezes algumas bandas ao decorrer dos anos 80 foram colocadas junto com outros gêneros, e claro que o post-punk seria um deles. Jangle Pop é um subgênero que já li e ouvi muitas pessoas definirem de diferentes formas. Vou ser o mais breve possível para ficar de fácil interpretação. Basicamente, sabe aquele tipo de banda de rock em que a guitarra é junto com a voz o ponto em maior destaque quase sempre? É mais ou menos isso com o boost de normalmente a banda ser bem cancioneira, onde as músicas são bem pop, bem radiofônicas. E você já reparou como normalmente as pessoas tocam de forma simples um violão? Com acordes e um movimento da mão direita palhetando de forma quase ininterrupta? Algumas semelhanças com o post-punk e bandas desse subgênero já deve ter vindo até você, né? Isso porque a temática do post-punk, lembra, não se prendeu desde sempre a ser músicas politizadas. Então, que somando tudo, Echo aparece como uma banda perfeita para te fazer entender mais o post-punk. Em 78, era formada uma banda que não tinha baterista. Era utilizada uma caixa de ritmos chamada Echo para simular uma bateria, com músicas cancioneiras, meio sombrias, meio melancólicas e com o estilo post-punk sendo predominante. O que deixou ainda mais em primeiro escalão a banda é a influência improvável que se junta ao post-punk e jangle pop, que é o psicodelismo em sua sonoridade, desde os primeiros discos e que foi muito bem trabalhada durante sua carreira, sem sair da sua sonoridade mais marcante e identificatória. Entre 78 e 84, antes de muita banda influente aparecer, os Bunnymen lançaram 4 discos que foi difícil a definir, inclusive, qual seria o escolhido aqui, principalmente pelo quarto. Ocean Rain foi o que ficou mais marcante por ter o maior hit da banda, The Killing Moon. Mas bora falar do Heaven Up Here. Esse é o segundo disco da banda, lançado em 81. Foi o primeiro disco deles a atingir o top 10 do Reino Unido e fez com que a banda chegasse a todo mundo na época e inclusive venceu como disco do ano na New Music Express. E com a trinca inicial perfeita deste álbum, eu consigo te fazer entender tudo o que eu falei até aqui. As duas primeiras são músicas que trazem a parte post-punk e jangle pop da forma mais cristalina e marcante possível. Essas em si abordam melancolia e críticas. Já Over the Wall, que finaliza a trinca inicial, mostra claramente como o psicodelismo do post-punk dá sim um resultado ótimo e surpreendente. Claro que esse disco não para na trinca, são diversas faixas maravilhosas, mas se no primeiro disco eles ainda estavam um pouco reconhecendo o campo que eles pertenciam, parece que aqui eles estavam bem à vontade e sabendo o que estavam fazendo. E os discos que saíram posteriormente mostraram a banda seguindo nessas linhas que tracei. E eu preciso destacar, o jangle pop da banda certamente foi influente para algumas bandas que surgiram depois, como The Smiths, The Wedding Present, e a bateria eletrônica presente no formato inicial da banda é bem único para a época. E isso foi modificado ainda no início da banda, mas depois dali vimos bandas nascerem e se manterem certo tempo sem bateristas, porque viram que dava para se virar, como os Bunnymen. E nesse caso, posso dar um exemplo ótimo e de poucos anos depois, o This Is the Mary Chain, que se mantém por um ou dois discos sem um baterista, apenas com uma programação de bateria e tudo dá certo já. E esses são os 10 discos para entender o post-punk. E é isso, acho que você que não conhecia ou não sabe por onde se iniciar o caminho do post-punk já deve estar mais familiarizado e sabendo por onde caminhar. Você que adora o gênero e todos os caminhos que veio depois dele deve estar satisfeito e até com novos pensamentos de bandas, discos e do post-punk em si. Obrigado por ter escutado até aqui. E só como indicação, a gente já fez alguns outros episódios do Noise focados em 10 discos para entender algum gênero ou subgênero da música. E nesse quadro, eu já fiz 10 discos para entender o indie rock dos anos 2000 e 10 discos para entender o Britpop. Além disso, né, uma coisa que tem mais a ver com o programa de hoje, a gente já fez também o Noise Cena Post-Punk Atual, onde a gente basicamente falou das bandas de post-punk que surgiram mais nesses últimos anos, né? Foi um programa bem especial aí, trazendo bandas que, assim, não tenho certeza agora de qual ano em si que cada uma é, mas é meio que as bandas de pós-punk de 2015 pra cá, né, que foram surgindo aí. E tem vários nomes essenciais, ótimos e que o Noisecast sempre aborda aqui já nos programas. Enfim, belas indicações para que você continue maratonando aí, quem sabe, o Noisecast. Peço para que você avalie agora o podcast com 5 estrelas, caso o seu aplicativo de música e podcast ofereça a opção, como o Spotify. Siga o Noisecast também para sempre saber dos episódios novos e compartilhe o episódio, por favor. Só relembrando, pelo Instagram é onde você tem o maior contato com nós do Noisecast. Siga a gente e vai ficando por aqui. Esses, então, são para mim os 10 discos para entender o pós-punk. E, inclusive, né, nessa caixa de perguntas que está aparecendo aí embaixo, se quiser deixar aí, fala aí para mim qual é o disco essencial do pós-punk para você. E para encerrar essa conversa de hoje, eu digo a você que o próximo episódio do Noisecast é sobre um disco de uma dessas bandas que aparece aqui no programa de hoje. Então, fique ligado pelos próximos episódios do Noisecast. Um abraço e fui!